ficamos de comentar hoje uma complementação da pregação passada, quando nós comentamos que o fato de todos nós sermos pecadores e fatalmente iremos pecar, mesmo não querendo, não deve nos levar a um determinismo, que eu chamei até de irresponsável em termos de vida cristã, já que não é possível evitar o pecado, então não vou me preocupar muito com este assunto. Cristo já morreu por cada um deles, eu vou tentar, o que não consegui, eu lamento muito. Então, uma atitude um tanto quanto conformada, mas num sentido muito ruim, de conformação, de quase um determinismo, que tem que ser assim mesmo, e uma pouca responsabilidade sobre isto. Não é assim que devemos agir, devemos lutar com todas as nossas forças contra o pecado. Então, nós vimos na pregação passada como é que nós devemos não reagir quando pecarmos, ou como não deve ser a nossa reação. Comentei, então, a dificuldade em reconhecer o pecado é uma reação ruim. Tentar esconder o pecado de Deus ou dos homens, e às vezes dos homens a gente consegue mesmo esconder quando não é para. De Deus nunca se consegue, mas tenta-se, errado. Acrescentar pecado sobre pecado, comentamos o perigo de um pecado aí existente que puxa outro, que puxa outro. E não temer a Deus por causa do pecado. Esses pontos nós comentamos e ficamos de ver hoje, então, o contrário. Ou seja, de uma maneira positiva, como reagir ao pecado. Vamos a Lucas 15, 16 a 20. Na realidade, não é o texto base da pregação, não tem texto base, é um tema, e tem muitos textos que eu vou citar, mas eu quero enfatizar esse primeiro ponto, e vou usar apenas Lucas 15 como uma ilustração, ou como uma prova, uma maneira prática de mostrar, mas que a primeira maneira correta de reagir é reconhecendo o mal praticado. Reconhecer, isso parece um tanto quanto óbvio, natural, mas não é. Deveria ser natural, mas por causa da nossa dureza de pecado e por causa da nossa carne, que ainda nos atrapalha muito, então o que deveria ser espiritualmente natural, recomendável, que era, aliás, o recomendável mesmo é não pecar de jeito nenhum, mas pelo menos quando pecar, ser rápido em dizer, pequei. Quando o filho pródigo reconheceu que errou, naquele ponto ele começou a acertar o rumo dele de volta. Ele só deu fora. Pediu ao pai dele parte na herança, foi-se embora, começou a gastar os bens dele com toda forma de pecados e de libertinagens e tudo mais. Aí sofreu, acabou o dinheiro, no fim estava comendo dos porcos, da comida dos porcos e tal. E lá então, em Lucas 15, aí chegou um ponto que ele disse, caindo em si, disse, quantos trabalhadores, estou em Lucas 15, 17, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pequei contra ti e contra o céu. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra tão farta de bons ensinamentos e tão farta, bons ensinamentos sobre o que fazer e bons ensinamentos sobre o que não fazer. Sobre farta do que devemos fazer, do que é bom, do que é bonito, do que é reto. E alerta sobre o que não fazer. Nos orienta. quando pecarmos. Nos ajuda a proceder com essas atitudes aqui. Já é muito ruim pecar, muito ruim. E depois reagir mal ao pecado não tem sentido, Senhor, para quem quer uma vida cristã saudável. Então, nos ajuda nesta luta constante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém. Então, é interessante a expressão caindo em si. É porque, durante um tempo, ele não estava em si. Ele estava, de alguma forma, impressionado, fascinado, hipnotizado pela vida fácil, pelo dinheiro que tinha recebido do pai. Então, caiu em si, olhou e não, eu errei feio. E foi isso que aconteceu mesmo. Pecados do tipo roubar, mentir, fornicar, deveriam ser facilmente reconhecíveis. Mas, às vezes, o crente está tão endurecido que ele demora ou até mesmo se recusa a reconhecer pecados assim que deveriam ser óbvios. E ele inventa desculpas. Não, eu não roubei. Eu tirei. Porque eu estava precisando. E a pessoa da qual tirou é muito mais rica do que eu. E não é só isso, não. É que uma pessoa desonesta, o que ela tem lá, ela ganhou de desonestidade, que eu sei que eu trabalho com ela. Então, aí começa a inventar. Desculpa, você roubou, meu amigo, meu irmão. Estou falando mais de crentes aqui. Tudo bem, eu não disse a verdade mesmo, não, ontem naquela conversa, mas foi melhor para você eu não ter dito a verdade. Foi melhor para o outro eu não ter dito a verdade. Por isso e tal, se eu tivesse dito, ia ser muito pior, então eu realmente... Mas eu não menti. Não, aquilo com a namorada não foi imoralidade, não. Foi carinho. E se nós somos, às vezes, lerdos em reconhecer pecados externos que envolvem ação, envolvem coisas que nós fizemos e que então deveria ser óbvio que está errado, quanto mais difícil poderá ser reconhecer pecados sutis, realmente, às vezes, difíceis de serem percebidos. Uma predisposição contra alguém por um problema antigo, que você se comporta com relação a alguém de uma forma que não é boa, sua própria consciência pisca aqui e acolá, ou alguém diz e alerta, e a pessoa não reconhece ali, deveria reconhecer, mas é mais sutil do que um pecado de roubo ou algo, como eu já comentei. E não pense que o diabo não se aproveita muito desses pecados mais sutis, que dariam mais trabalho para perceber, pensar, por que eu estou agindo assim? Por que será? Houve alguma coisa? O crente tem que ser exigente com isso. Eu estou notando que eu trato o fulano, a ciclana lá, de uma maneira diferente. O que há? Vai, fundo. Afastamento progressivo de Deus. Progressivo. Lentamente. O crente, às vezes, vai se afastando, devagarinho, sem muito notar. Qual será o dia que ele vai dizer: puxa, como eu estou longe. Já tomaram um banho de rio, um banho de mar em que havia correnteza, que a gente vai se afastando, quando vê, está longe do ponto em que nós entramos na água e nem percebeu. Muita gente morre assim. Quando vê, não consegue voltar mais ou está muito longe da areia ou da praia. Inveja disfarçada. Tem aquela inveja pesada mesmo, que você não consegue enganar a ninguém, nem os outros, ainda mais você próprio. Inveja é uma coisa do coração. Às vezes ela passa, né? Numa forma de falar, de se comportar, até de olhar. Mas se ela for bem dissimulada, ela pode passar desapercebida para todo mundo. Mas você deveria estar muito atento. Muito atento. Eu estou com inveja dessa pessoa, por algum motivo. O que será? O que tem que estar acontecendo? A gente vê um perito, né, no lugar do crime, então ele fica, o detetive irá, ele fica atento para um fio de cabelo que tem perto do local, aí vai ver a cor daquele fio do cabelo, vai ver se ele tem algum aroma para associar com algum tipo de perfume que a pessoa usa, ou de laque, ou coisa assim, extremamente atento, uma gota no chão de alguma coisa, recolhe, diz, o que é isso aqui? E examina tudo depois. O crente deve ser perito em identificar pecado cometido, como um detetive, extremamente atento. Primeira coisa é conhecer as escrituras para isso, porque é lá onde estão os padrões de Deus para a pessoa notar. Isso aqui está em desafino. E pecar é contrariar esses padrões. Então, reconhecer o mal praticado é o primeiro ponto. A primeira atitude correta após um pecado. E na base, claro, que há de se ter uma vontade real de querer descobrir. Já notaram que Jó pediu a Deus para... Vamos em Jó, capítulo 13, versículo 23. Jó 13 e 23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Me faz conhecedor, me mostra, apresenta a conta. Então, a ideia aqui é que Jó se sente com uma consciência tranquila, de que tem, não é que não tem pecado nunca, mas que tem sido muito responsável diante de Deus com seus pecados. Então ele disse, Senhor, eu, e naquele sofrimento todo, que ele não estava entendendo bem, ele não entendeu o motivo daquilo. E muitas coisas ele disse para Deus, uma delas foi, me mostra. Você já pediu a Deus isto? Você costuma, melhor dizendo, costuma pedir a Deus, Senhor, me mostra o meu pecado, se eu não tenho, se eu tenho cometido algum sem perceber, sem notar bem, eu tenho interesse que tu me mostres, pelas escrituras, pela minha consciência ardendo, ou algum irmão que me fale. Irmãos em Cristo, sérios, são instrumentos valiosíssimos de Deus para mostrar isso em nós. É muito fácil tomar como crítica. E o pior é que se a pessoa não souber de fato se expressar, vai parecer uma crítica mesmo, e crítica é uma coisa que ninguém no mundo gosta. Inclusive as famosas críticas construtivas. Eu digo famosas é porque é muito comum, bom, crítica construtiva eu aceito. É bom que aceite mesmo, porque crítica construtiva vale muito. Crítica destrutiva não é bom. Mas mesmo as destrutivas podem vir aí trazendo alguma coisa de útil, algo que procede e que está realmente apontando para um pecado que você tem caído. Ouça, irmãos e irmãs que fazem isso. Eu sei que são pouquíssimos, porque não é algo agradável, porque pode ser facilmente rechaçado. O que você tem a ver com isso, meu irmão? Minha irmãzinha, cuide da sua vida, que eu cuido da minha. Então, é muito fácil o crente cair na infelicidade, no erro de rejeitar, repugnar. Não. Tudo bem que ele diga, olha, assim que você falou comigo não é muito correta a forma que você usou, mas é outro assunto, você trata com ele a maneira com que a pessoa está lhe comunicando aquilo, mas na essência pode vir algo procedente. Preste atenção. E quando a sua consciência acusar, não demore a correr para Cristo e dizer: pequei. Quando Davi foi acusado por Natã, naquele problema com Bate-seba, do adultério, da fornicação, do tentativa de encobertamento do pecado dele, através do marido da mulher, e depois a ordem de expor para morrer mesmo o marido, tudo horrível. E Natã então foi confrontar Davi, usou uma parábola muito interessante, e Davi se revoltou, esse homem deve morrer. Aí Natã disse, esse homem é você. A gente tem vontade de parar e ir lá olhar e ver, porque é bonito, a gente aprende com aquilo, mas aí vai se estender demais, são muitos exemplos, né? Mas chegou um ponto que os olhos de Davi se abriram mesmo e disse, pequei. E eu estou assumindo que foi logo depois de ter descoberto. De repente, nem foi, eu nem usaria como exemplo. Ele já estava 2 horas reconhecendo e insistindo ali com Natã, eu não sei que não está nas Escrituras, mas eu estou assumindo que, pelo menos, a monstruosidade que ele praticou, monstruosidades no plural, pelo menos, quando ele abriu os olhos, abriu de uma vez, aquilo realmente o moeu. E ele imediatamente disse, pequei. Espero que tenha sido imediatamente. E espero que você haja assim, que eu haja assim também. Segundo, depois de reconhecer o mal praticado, ódio ao pecado. É interessante como livros, pregações e a Bíblia, né? Claro, incentiva muito a necessidade de nós cultivarmos amor no coração, mas fala muito pouco na necessidade de nós termos um certo ódio no coração. E seria estranho dizer, você já notou as passagens que a Bíblia manda você ter ódio? Não. Você não conhece a Bíblia não, rapaz? A Bíblia não manda lá ninguém ter ódio? A Bíblia manda ter amor, claro. Amar até os inimigos, pois a Bíblia manda ter ódio. Não manda, manda. Vamos acabar com a discussão? Salmo 97. Versículo 10. Vós que amais ao Senhor, ou o Senhor, detestai o mal, odiai o mal. Então não é só questão, irmãos, irmãs, amigos, de evitar o mal, que devemos, fugir de toda injustiça, que devemos, passar por longe do perigo, que devemos. Mas antes de tudo isto, o sentimento interno que vai causar que nós fujamos, estejamos longe, passando, correndo lá do pecado, mas aqui dentro tem algo que nos faz reagir de uma maneira tão forte ao pecado, o que é ódio. Romanos capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, Romanos 12 e 9 diz assim, eu já cheguei lá, eu posso ler. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, odiai o mal, apegando-vos ao bem. Quando você imagina alguém com ódio de outro, é que, tendo oportunidade, essa pessoa vai ser hostil, dizer coisas duras e talvez até bater, esmurrar, querer destruir. Certo ou errado, eu não vou comentar. Mas a ideia, quando a gente quer imaginar alguém com muito ódio contra o outro, é uma agressão forte, pelo menos é natural essa reação. Até se vingar, no caso de ser um ódio procedente, não devemos, não podemos, porque de Deus é vingança, não iríamos fazer corretamente, mas é compreensível que o ódio tenha vontade de destruir. Pois é assim. Toda essa imagem você pode projetar corretamente para você com relação ao pecado. Odiar, esmurrar, pisar, pisotear, pode imaginar aí. Pulverizar, destruir, bote para quebrar, como se diz. Quando for questão de pecado, de ter ódio, muito ódio no coração contra o mal, o pecado. Qual tem sido o seu sentimento com relação aos seus pecados? Não é o pecado do vizinho, viu? E nem é o pecado de maneira geral. É, pecado é uma coisa que machuca muito a Deus, né? É, porque fere a santidade de Deus, é verdade. Eu até ouvi dizer que, no sentido original, o pecado significa errar o alvo, né? Porque acertar o alvo, aí faz um razoado bonito sobre o pecado, um discurso, e se for meio poeta, né, faz uma poesia com relação ao pecado e coisa assim. Não é isso que eu estou falando. Qual o seu sentimento com relação ao pecado que você cometeu hoje de manhã? Não é de maneira geral, filosófica. É hoje de manhã. Mas, pastor, eu não cometi pecado hoje de manhã. Amém. E o de ontem à tarde? Que eu me lembre e também minha consciência não acusa. Tá bom, não vou discutir com você. E ontem de manhã? Vamos voltando? Você não vai chegar, não vai querer que eu chegue em 10 anos para trás, né? Em algum ponto, infelizmente, eu acho que eu posso dizer, em algum ponto recente, você pecou. Em algum ponto recente, eu pequei. Não tem jeito. Então, vamos pegar aquele pecado particular, considerado pequeno, grande, médio, deste lado, é pecado. Sua consciência lhe acusou, você sabe que é, não tem dúvida. O que você acha disso? Não, eu já me arrependi. De fato, eu já reconheci. Tudo bem. Tem tanto reconhecimento fajuta, irmão, por aí. Fajuto, muito reconhecimento por aí. É, de fato, eu fiz, mas, mesmo que não digo mais, mas o jeitinho de reconhecer é tão fraco. Mas mesmo que tenha sido um reconhecimento sincero, não hipócrita, que realmente você reconhece que pecou, está certo. Mas eu insisto, qual o sentimento que você nutre dentro do seu coração com relação àquele tal pecado que teve hora e dia para acontecer e você sabe? Pastor, e se eu tiver pouco ódio ao pecado, o que é que eu posso fazer? Botar gasolina no meu coração e atear fogo de ódio contra o meu pecado? Eu acho que eu diria mais ou menos. se essa gasolina vier da palavra de Deus e vier de seu, do seu clamor a Deus e da sua confissão a Deus, Senhor, eu não estou conseguindo odiar o meu pecado como eu sei que deveria aborrecer o mal. Como o Velho Testamento diz, o Novo Testamento diz, ter ódio ao pecado, eu não estou tendo. Senhor, eu estou me acostumando com esse pecado. Senhor, eu vou, não sei onde é que eu vou arranjar a coragem de te dizer, mas esse pecado está virando quase um bichinho de estimação para mim. Eu cometo, me lembro dele, confesso ali e continuo quando vê de novo. A instrução bíblica é confessar, eu confesso, reconhecer, eu reconheço. Senhor, eu não estou tendo ódio suficiente a este pecado, não. Então, o que, que você pode fazer? São essas questões que parecem fáceis e, no certo sentido, são, mas que muitos crentes não percebem a importância para a vida cristã desse tipo de questão. Tipo de questão. Eu tenho tido pouco ódio ao meu pecado. O que é que eu faço? Isso é algo prático. Isso é cristianismo puro. Puro. Saber como reagir à falta de ódio pelo pecado. Eu nunca tinha nem pensado, pastor, no tamanho do ódio que eu deveria ter ao meu pecado. Pois é. Pois é, é bom pensar, né? Porque a Bíblia está mandando. Todo tempo, todo tempo. Então, pronto. Fica aí o alerta. Odiar o pecado é uma condição crucial para a vida cristã. O salmista, eu não vou ler, porque eu anotei aqui, Salmo 119:63, não precisa ir até lá. Abomino e detesto a mentira, no caso, o pecado particular da mentira. Podemos facilmente generalizar para qualquer mal. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Aí poderia falar muito agora do contrário. Eu não vou. É tentador, mas eu não vou. O tamanho do amor à lei de Deus, às escrituras. Você lê porque tem uma normazinha para ler, uma rotinazinha, ótimo, amém. Por isso, graças a Deus. Mas ama. Fica só a pergunta. Mas o contraste aqui em Salmo é muito bonito. Pecado, mal, mentira, odeio. Tua palavra, amo. Radical. Sentimentos opostos, claros, preto no branco, branco no preto, claro, definido, não é cinza. O pecado eu odeio mais ou menos. E a tua palavra eu amo mais ou menos. Não, assim não. Cinza não. Um dos fatores que mais desperta ódio ao pecado é temor a Deus. E eu terminei a mensagem passada dizendo que uma maneira errada de reagir ao pecado era pouco temor a Deus. Achando que porque você já estava salvo em Cristo, então o risco de você sentir uma mão pesada de Deus na sua vida, não tinha mais esse risco, isso é coisa para o descrente que vai para o inferno, vai sentir todo o peso da ira de Deus, mas no meu caso a ira de Deus já foi descarregada sobre os ombros de Jesus Cristo, eu não vou mais saber o que é isto, e tá, eu alertei isso na pregação passada. Cuidado com a falta de temor a Deus. Eu não sei, eu acho que o crente vai chegar assim, sabe uma coisa? Eu estou temendo pouco a Deus e tal. Não é um pensamento muito, muito claro na mente dele, mas aos poucos ele vai perdendo esse temor a Deus e vai deixando de pensar, isso pode custar muito caro para mim. Mas eu já estou salvo? Não é salvação o assunto aqui. O assunto aqui é paz no seu coração, é alegria, talvez depressão que você vai ter porque está não está alegrando a Deus, está ofendendo a Deus, não está nem percebendo, não está temendo a Deus, está deixando meio de lado. Tantas coisas, tantas consequências muito ruins, práticas para o crente, porque ele não teme a Deus suficientemente. Voltando então para o que nós estamos agora no nosso contexto, o temor a Deus é uma maneira excelente de você cultivar essa reação de ódio ao pecado. Experimente. Peça a Deus mais temor a Ele, mais respeito a Ele, mais consideração pela santidade dEle, conscientização de que Ele é um fogo. Ele é fogo consumidor. Você vai desenvolver, talvez, eu diria naturalmente, mais ódio ao pecado. E parabéns, quanto mais ódio você tiver ao seu pecado. Reconhecer que pecou, ferver de ódio contra o pecado. Terceiro, arrependimento. Não, pastor, aí o senhor está repetindo. Repetindo o primeiro. Eu não estou repetindo. Tá. Porque o senhor disse que era reconhecer que pecou. Primeiro. Primeira atitude correta. Claro que quem reconhece se arrepende. Quem disse? Acabei de falar rapidamente, inclusive, que tem maneiras de reconhecer que faz ofender mais ainda. Sempre me impressionou, tenho dito isso algumas vezes já no púlpito, a frase com que João Batista começou a pregar, o início da pregação de João Batista, o arauto do Senhor, é absolutamente igual à frase com que o próprio Senhor, Jesus Cristo, começou a pregar. É igual. Eu fico impressionado com aquilo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista falou dos céus, pelo menos lá em Mateus, e Jesus falou o reino de Deus. Que diferença. A segunda parte já é uma explicação da ordem de uma palavra só. Um verbo só. Arrepender. Então, Jesus começou, o que Jesus tinha para dizer de mais importante para a geração dele, tanto que ele começou assim, João Batista, assim também, um verbo. Porque quando diz, porque está próximo, já é o motivo pelo qual deveria se arrepender. Mas a ordem está lá, podia fazer ponto. Arrependei-vos, ponto. Por quê? Amanhã eu digo. Mas até lá, fiquem pensando aí no que eu mandei, a minha ordem tem sentido em si própria, não precisa explicar por que não. Eu estou dizendo, João Batista, ou Jesus Cristo próprio dizendo, eu estou mandando, arrependei-vos, ponto. Depois eu explico por quê. Pense nisto. Às vezes meu pai dava uma ordem e o filho perguntava, por quê? Ele disse, não digo. De propósito. Papai tinha um sistema de educação muito interessante, muito curioso. Não explico. Quer dizer que não tem motivo nenhum? Quem disse que não tem motivo? Eu que não digo o motivo. Você vai basear a sua obediência no que eu vou dizer, a explicação que eu vou lhe dar. Eu não lhe devo nenhuma explicação, porque eu estou mandando você fazer assim. Faça. Depois, se quiser, eu vi várias vezes dele isso. Depois, se quiser, se eu quiser, eu lhe explico por que eu mandei isso. Mas agora, pela sua maneira de perguntar e dando a entender que você vai cumprir a ordem, se você concordar comigo, não, faça. Eu quero ver você não fazer. Aquele jeitinho dele era assim, firme. Então, quando Deus manda uma coisa, está mandado. A explicação que ele der é bônus. É porque ele quis, é pela misericórdia dele. Então a ordem aqui é: arrependei-vos. Pedro, mesma coisa, naqueles discursos após Pentecostes, capítulo 2, capítulo 3, duas vezes perguntaram a Pedro, não vou ler, o que é que a gente faz? Ele pregava, falava de Jesus Cristo, vocês mataram e tal, e aí agora a gente faz o quê? Mesma resposta Pedro dava, e não poderia ser diferente. Arrependei-vos, duas vezes, está lá. Atos 2,38, Atos 3,19. Agora, eu sei que nessas passagens o contexto aqui apontava muito mais para arrependimento, para efeito de salvação. Arrependimento de conversão. Mas o fato é que cada pecado do crente ou não precisa ser seguido de arrependimento. Um para efeito de um perdão total, em que Cristo identifica aquele pecador com Cristo na cruz e o perdoa para sempre. E aquele pecador perdoado já para efeito de salvação, infelizmente, vai continuar pecando, menos, sem gostar mais como gostava antes, e a luta, mas vai, como já comentamos. Então, esse pecado é interessante o que acontece com ele teologicamente. Ele já foi perdoado ou não? Se disser sim, por que que o crente precisa confessar ou pedir perdão? Se disser não, então o que que adiantou o perdão de Cristo lá na cruz? Mas não é tão complexa a resposta, não. Ele está perdoado ou não? Está. Na cruz de Cristo, prefeito do julgamento de Deus, olhar como juiz, dizer, tem algum pecado nesta alma aqui que não admito? Não, não tem nenhum pecado mais. Ele olha, olha a justificação. Essa alma está quites comigo, está justificada. Não, não tem mais pecado nenhum. Esse eu recebo no meu reino. Então, sim, está perdoado. Mas no dia a dia, claro que esses pecados ofendem a santidade de Deus, lógico. Então eles precisam ser tratados. Tem até alguns que discutem que é errado o crente pedir perdão pelos seus pecados. O certo é se arrepender. Tem uma discussãozinha aí curiosa. A Bíblia não fala em pedir perdão, o crente pedir perdão, fala em confessar. Tem uma linha aí, não sei se eu concordo muito, não, eu entendo o raciocínio, concordo teologicamente, mas não diria que é errado o crente chegar e pedir perdão. É errado se ele pensar que aquele perdão inclui a recuperação da salvação dele, que ele perdeu quando pecou. Então ele tem que pedir perdão, porque se ele morrer naquele estado, ele vai para o inferno. Ele não ia ontem, estava salvo. Mas agora pecou, vai para o inferno, precisa de perdão de novo. Então corre e pede perdão de novo. Aí está errado, erradíssimo. Não entendeu nada da salvação alguém assim. Pedir perdão com este tipo de intuito. Concordo, é errado o crente pedir perdão nesse sentido. Mas no sentido de dizer, Senhor, estou triste, eu te magoei, eu te ofendi. Me perdoa, me desculpe, aceite o meu arrependimento, aceite o meu sentimento. Plenamente válido, creio eu. Plenamente válido. Das sete cartas que Jesus Cristo escreveu para as igrejas do Apocalipse, em quantas ele mandou que se arrependessem? Duas, três, mais, quatro, mais, cinco. De sete, cinco cartas continham a ordem, arrependei-vos. E ali estava falando com crente ou com descrente, com os dois, ali tinha todo tipo de gente. naquela igreja, como toda igreja tem, tem salvo, tem não salvo, meio misturado. A gente não consegue separar mais do que a gente tenta, conversando e levando para o conselho e disciplinando na sessão e tal, mas não tem jeito. É joio com trigo. Não, a partir de certo ponto, não adianta que você não vai conseguir separar. Só os anjos de Deus conseguirão. Deixa. Chega um ponto que para a nossa habilidade, nossa condição de distinguir. Então, quando Cristo se dirige às igrejas lá, se arrependam, não está entrando em muita consideração quanto a isso, não. Por isso é que você não deve estar pensando muito nessa questão, se deve se arrepender ou não deve. Deve. Sim, no sentido que eu já coloquei. Eu gosto muito da quando as palavras no grego elas significam alguma coisa que dá para a gente compreender o sentido na própria explicação dela. E muitas vezes quando ocorre uma palavra junto da outra. Essa é uma. A palavra no grego para arrependimento é feita de duas palavras. Uma é depois, a outra é pensamento, ou pensar. Então, arrependimento, de acordo com a palavra na Bíblia, é pensar depois, ter outro pensamento, considerar novamente, reconsiderar, mudar de rumo. Esta é a ideia. Eu estava aqui. Para. Esse rumo está errado. Vou para cá. Pronto. Esse é o arrependimento na Bíblia. É a não só o reconhecimento, que obviamente faz parte, mas não é suficiente. Eu reconheço que estou errado, mas eu vou continuar. Rapaz, você não está sendo honesto com esse procedimento na empresa. Você está lesando a companhia aqui. Eu sei. E continua? Claro. Eu preciso. Sou mal pago aqui. Explorado pelo chefe aí. Rico, desonesto, sonegador. Ouro. Então ele reconhece que está sendo desonesto, mas não se arrepende, continua. Arrependimento zero. A mudança de rumo, zero. Mesmo rumo. Então alguém que diz que se arrependeu e não muda de rumo, não se arrependeu, biblicamente falando. Mudar de rumo. O verdadeiro arrependimento, por que que ele muda de rumo? Porque ele inclui tristeza, ele inclui contrição, abatimento. Não está bom isso aqui, eu não quero mais ir por esse caminho. Por isso é que ele muda de caminho, é porque ele não está gostando, está arranhando o coração dele, está arranhando, está ruim pecar contra Deus. Confesso a minha iniquidade, o salmista em Salmo 38. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Se quiser anotar lá, está em Salmo 38, 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Eu já vi pessoas que não têm Cristo se gabando por causa do pecado. Maridos se gabam da quantidade de garotas que conseguiram naquele mês, além da sua esposa. Se gabam. O outro como conseguiu fazer aquilo, fazer assim, fazer assado. Mais destreza, mais capacidade, mais sabedoria, ao contrário, né? De fazer o mal. O homem natural, o homem sem Cristo, ele se sente bem, ele gosta do pecado. Mesmo que não seja extremamente nocivo e tão ofensivo a Deus, pode não ser até não ser tanto, mas ele gosta, ele se dá bem, se sente um peixe na água. O crente se sente um peixe fora d'água quando ele peca. É para se sentir. Um coração duro se arrependimento, Paulo chama lá em Romanos 2 e 5, eu não vou ler, impenitente, é típico de pecador perdido, coração impenitente. Por que você é duro desse jeito? Você está acumulando ira de Deus contra você, dureza, a Bíblia fala muito contra a dureza no coração. Novamente, antes de ir para mais dois pontos, Pastor, arrependimento é uma coisa muito interna, muito pessoal. Eu não posso comandar. Eu posso dizer se eu vou comer uma banana, ou vou comer meia banana ou duas bananas. Aí dá para eu fazer. Mas eu dizer assim, eu vou falar com fulano, eu vou falar em 5 minutos ou em 15 minutos, porque eu tenho mais tempo, dá para fazer. Eu vou me controlar, eu vou falar baixo, vou querer falar alto, vou tentar falar baixo. Dá para fazer, é mais difícil, mas dá para fazer. Agora, arrependimento, como é que eu vou regular isso no meu coração? Mesma coisa. Mesma coisa, não tem uma fórmula nova para isso. Chegar diante de Deus e pedir mais sensibilidade ao pecado, mais sensibilidade, no outro sentido agora, para a santidade de Deus, que eu seja mais tocado pela tua santidade. Ah, e teria muito o que falar sobre como fazer para comunicar a Deus e para dizer, Senhor, o meu arrependimento está pouco. Existe, é sincero, eu não estou sendo hipócrita, eu estou reconhecendo, mas o arrependimento está pouco. Diga para Deus. Quarto, confissão. Confissão. Reconheceu, ódio ao pecado, se arrependeu. No caso de Deus, sempre confessar. Passagem clássica, Salmo 51. Acho que vale a pena a gente ler. Versículos 3 a 5. Compadece-te de mim, estou em Salmo 51, 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. Isso é uma confissão clara, aberta, honesta. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os meus olhos, tem zero desculpa, mas foi por isso, foi por aquilo, e eu estava nervoso, eu estava estressado, podia estar nervoso, podia estar estressado, tudo bem, mas é pecado, e precisa ser desta forma aqui, confessado diante de Deus abertamente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A passagem continua. Lembra do filho pródigo, que eu comecei lendo a história, quando caiu em si, disse, não está bom, não, eu estou fazendo tudo errado. Eu vou lá para o meu pai e vou dizer para ele. Aí, no meio do caminho, ele se arrependeu. Que pena. Não. E é bonito o final da história, porque ele fez exatamente aquilo que ele pensou que deveria fazer, e deveria mesmo. Ele foi coerente. Quando ele reconheceu o pecado, e, obviamente, se arrependeu intimamente, disse, mas, espera aí. Eu não me aquieto enquanto eu não disser para o meu pai, eu pequei. Dizer para ele, eu não pequei contra ele, eu vou dizer para ele. Natural, até lógico isso aí. Eu vou ter que fazer isso. E ele foi. E a história vocês conhecem também, é muito bonita. Pai, pequei contra ti. Era coloquei isso para o pai dele logo, ele estava que não aguentava mais. Pesando a consciência dele. Já chegou o ponto de você não se aguentar, chegar em casa e correr para o seu quarto e orar a Deus confessando um pecado? Ah, pastor, para os meus, eu confesso logo, é do ônibus. Parabéns. Eu falei, chegar em casa, no caso de um momento mais a sós com Deus, alguma coisa mais demorada e tal, mas eu esperaria que alguns dissessem, não, pastor, eu não espero chegar em casa, não. Eu é no ato. Eu confesso a Deus logo. Amém, irmão, irmã. Porque esse é o correto, de fato. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Promete, garante o apóstolo João, melhor dizendo, o Espírito Santo, através do apóstolo João. Confessa a Deus. Então, eu creio que a confissão é condição para Deus nos perdoar os pecados no sentido que eu já expliquei para o crente, no sentido do andar com Deus, do caminhar com Deus, do agradar ou não agradar a Deus, não mais para efeito de salvação, que está garantido já. É como um pai com um filho, quando o filho peca ou desobedece o pai, irrita o pai, zanga o pai, ele não está deixando de ser filho, assim é o crente. O pai fica com a raiva e tem que disciplinar e dar umas palmadas ou bota de castigo, não sei, e é bronca e fica chateado com o filho sem querer falar direito e vice-versa, fica ali, é difícil, todo pai sabe, todo filho sabe, mas é filho. Pai, aquela raiva que eu te fiz ontem, será que tu correu para o cartório? Para quê? Para me deserdar? O pai ia rir. Como é, rapaz? Está aí que a briga ia acabar no instante. O mal-estar ia acabar no instante, porque ia ser tão, ia ser quase engraçado, quase ridículo. Ainda mais pensando aqui numa criança, né? Um adulto é mais complicado, mas um adulto, pai, tu foi para o cartório e tu me deserdou. Eu aprendi onde quer deserdar, lá na a pessoa explicou. Tu me deserdou porque eu te fiz raiva ontem, o pai vai rir. E eu acho que vai dar um abraço no filho, dizer, meu filho, você é meu filho sempre, agora me faz umas raivas. E tudo que eu quero é que você reconheça, se arrependa que você errou contra o seu pai, e você venha falar comigo, confesse. Está resolvido, pronto. Então, essa analogia a gente pode fazer perfeitamente com as coisas, com esse assunto de Deus. Às vezes, a confissão vai exigir um ser humano na história. Talvez seja um pouco mais difícil, orgulho. Logo, fulano, se fosse menos o outro, eu podia até confessar, pedir desculpa e tal, com mais boa vontade, mas o fulano, eu acho ele tão arrogante, o olhar dele é de cima para baixo. E todos na igreja, ou na empresa, seja onde for, que eu gostar, todos que eu poderia imaginar pedir perdão ou confessar um erro, uma ofensa, o último era aquele ali. Pois é, mas foi contra ele. Então vai ter que encarar. Não tem jeito. Faz parte. Tiago diz para confessar os nossos pecados uns aos outros, lembram? Para sermos o quê? Curados. Interessante. Então, confesse. Essa parte é dura. Confessar para um outro pecador. Porque quando você confessa a Cristo ou a Deus, você não, Deus Pai, você não está, Espírito Santo, você não está. Você está confessando para um Deus puro, benigno. Mas para um irmão, você não está confessando para um ser puro, ainda não. Vai ser. Quando formos para a glória. Mas por enquanto, nem você é, nem ele é totalmente puro. Somos santos, somos santificados. Mas temos pecado dentro. Tanto que estamos aqui com esse problema. Confissão. Até aqui eu poderia praticamente encerrar aqui. O recado estaria dado. Reações saudáveis ao pecado. Reconhecer, odiar, arrepender-se e confessar a quem de direito. A Deus sempre e a um semelhante, se for o caso. Então, depois disto, confessar é o último passo, nada mais a fazer, certo? Eu diria, não, falta algo, e com isso aqui eu encerro. É a quinta, tomar providências para não recair. Jesus, quando encontrou o paralítico no templo, paralítico ou cego no templo, Acho que o paralítico que eu quero agora eu vou lá. João 5:14. Que deu um trabalho esse homem, que ele era meio desaforado, e os fariseus vinham falar contra ele, e ele disse: pecador são vocês, e foi uma discussão grande. João 5. Paralítico. Aí Jesus, lá pelas tantas, no templo ainda, encontrou. E Jesus disse: não peques mais, hein? Olha só. Como vai? Tudo bem? Está gostando da sua nova fase de vida, do que eu fiz com você e tal? E pode até ter tido esse tipo de conversa. Nada impróprio. Mas o que está registrado é: não peques mais. A mulher adulta das pedras, lembram? Atira a primeira pedra, depois ele teve uma conversa com ela: cadê os outros e tal? Ninguém te apedrejou, nem eu também e tal, ninguém te acusa e tal. Vá e não peques mais. Mesma coisa. Registrado duas vezes, ele pode ter dito isso 20 ou mais durante o ministério dele. Então, obviamente, cheira a hipocrisia dizer-se arrependido, confessar e continuar agindo do mesmo jeito. Até já disse que até vai contra o próprio conceito de arrependimento nas Escrituras. Providências práticas para não recair. Ser radical para manter a decisão de não recair. Senhor, eu não quero mais cometer este pecado. Talvez, se Cristo fosse falar com vocês, isso é sincero, aí ele, acho que ele faria como a Pedro, né? Isso é sincero? É, Senhor. Isso é sincero? Ô, Senhor, é sincero. Arranca os olhos. Arranca um olho. Arranca um olho? Sim. Eu não disse que é melhor arrancar um olho do que pecar? Mas, Senhor, é muito radicalismo. Você não conhece as minhas Escrituras, não? Seja radical. Quer dizer que eu arranco fisicamente um olho? Não creio. Ali entendo que era um exagero proposital, como até um recurso de comunicação. Na época era comum partir para o exagero, para poder chocar e a pessoa então entender melhor. Então, não penso que Jesus estava literalmente sugerindo alguém arrancar um olho, mas o que ele disse não foi exagero. É melhor morrer cego de um olho do que ir para o inferno. Isso é fato. Exagero zero aí. Só que, para o que ele quis dizer, é um certo exagero, porque até a pessoa cega poderia pecar ainda. Talvez pior do que com o olho. Então, literalmente, não é muito caso. Mas ele chocou. Tanto chocou que nós estamos repetindo aqui 2000 anos depois. Arranque um olho. Corte a mão direita. É pesado, mas mostra a seriedade com que Deus espera que você lute contra os seus pecados e as providências para você não pecar mais. Seja radical. Pratique o bem. Aqui é um segredo: quem enche a sua vida de bem, não deixe espaço para o mal. Despassando outro dia, acho lindo aquela frase que diz que Jesus Cristo ia por todo canto, aí, todo lado, todo lugar, fazendo o bem. Aquela expressão é simples, mas aquilo é um lema de vida. Senhor, a minha vida, o meu ministério, sabe o que é? Fazer o bem. Agora, você é pregando, você é ajudando o irmão lá, visitando no hospital, emprestando dinheiro, dando dinheiro. Eu não sei. Eu sei que tem mil formas e tudo. É muito complicado, mas eu quero fazer o bem. Faça o bem. E você vai encontrar muito menos chance para pecar. É uma atitude excelente. E uma passagem clássica, e com ela eu encerro, Salmo 32, versículo de 1 a 5, que de uma certa forma resume o que nós dissemos aqui. Eu vou ler e não comentar mais. Salmo 32, de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Não é que não tem iniquidade, mas que o Senhor não atribui, é o texto que diz, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio ou de seca. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas instruções bíblicas magníficas quanto a como devemos proceder depois de um triste, lamentável pecado. Nos ajuda nesse procedimento tão agradável a ti, mesmo no contexto de um pós-pecado, mas com certeza é agradável a ti ver o crente arrependido, querendo levantar, te confessando, pedindo ódio ao pecado. Com certeza isso traz alegria ao teu Espírito Santo, que nos ajuda tanto na guerra que nós travamos contra a própria carne, contra o mundo, contra o diabo. Nos ajuda a alegrar cada vez mais esse Espírito maravilhoso que habita em nós, Espírito de Cristo, Teu Espírito. Em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.